começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast. High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Pessoal, o céu é o limite. Você vai acompanhar aqui comigo hoje como existem várias startups, health techs, atacando dores do setor de saúde. Como vários médicos, vários profissionais de saúde e empreendedores de outras áreas têm olhado para esse mercado e para esse setor que nós atuamos. Mas às vezes você pode escutar esses pitches dessas startups, esse meu bate-papo com esses empreendedores, pode pensar assim, não, mas isso está muito longe da minha realidade. E aí que eu quero te falar que você está enganado, que está mais perto do que você imagina. E que para você entrar nesse mundo, você precisa estar ativo, você precisa participar, frequentar, criar conexões com quem está pondo a mão na massa. E para não ficar só eu falando, eu convidei aqui o Fernando Leone, colega médico, urologista, para contar para a gente um pouco da experiência que ele teve ao ir no evento da Eretz Bio. Ele é assinante da plataforma Premium do Saúde Digital On Demand e aceitou o desafio de participar. Ô Leone, conta aí para a gente o que você achou do evento de inovação da Eretz Bio.
Bem, pessoal, meu nome é Fernando Leone, sou urologista aqui de Belo Horizonte. Fui introduzido nesse curso por seguir os podcasts aí do Saúde Digital. Eu vi o programa, me interessei bastante, tinha um desconto aí que o Saúde Digital proporcionou pra gente. Eu resolvi vir porque eu percebi que eu estava ficando um pouco para trás em questão a tecnologias e percebi que se eu não evoluir, vou virar mais um na manada. Esse curso foi sensacional para mim, mostrou como a tecnologia já domina muitas relações médico paciente. Tive uma ideia também como a inteligência artificial pode ajudar e também pode competir com a gente. Então, mais um sentido para poder evoluir, né? Correr atrás. Foram ótimas, né, as palestras, mostrando como essas startups surgiram, como evoluíram e os pequenos detalhes que fizeram com que essas empresas tivessem que pivotar seus negócios rumo ao sucesso. As palestras motivacionais, elas mostraram também para mim que a gente não deve parar de seguir nosso instinto de empreendedor. Perseguir esse instinto, né? Correr atrás. E o mais sensacional para mim foi a possibilidade de networking, de estar sempre em contato com os possíveis colaboradores. Agradeço ao Lorenzo pela possibilidade de ter vindo.
Obrigado, Leone, pela sua participação aqui no nosso podcast. E você também pode aceitar o nosso desafio. Nós lançamos o desafio do hashtag Digital Desafio, na qual, para você aumentar, melhorar sua mentalidade digital, você deve cumprir 4 coisas num período de 6 meses. O primeiro é escutar pelo menos 2 podcasts, ou do Saúde Digital ou de qualquer outro, a cada semana. Segundo, tomar um café, almoçar com alguém que você considera uma pessoa empreendedora, inovadora, que pensa fora da caixa, a cada 45 dias. Terceira ação, ler um livro sobre inovação, sobre transformação digital, a cada 4 meses. Quarta ação, frequentar, participar, investir seu tempo e o seu dinheiro em um evento presencial como esse que eu vou te apresentar aqui. Então, se você aceitar o desafio, documente, poste nas redes sociais o que você está fazendo. Se você estiver escutando um podcast, dá um print na tela. Se você estiver nesses eventos, tira uma foto e coloca hashtag digital desafio para a gente saber o que você está fazendo e nós vamos todos juntos rumo à transformação digital, primeiramente da nossa mentalidade, para depois a gente transformar na nossa prática, no nosso dia a dia. Porque transformação digital não é adquirir uma tecnologia, não é saber usar um smartphone, não é saber usar um aplicativo, é sim ter uma mentalidade e entender como nós devemos buscar novas ferramentas para resolver os novos problemas do nosso dia a dia. Vamos lá então, hashtag digital desafio e fique agora com os empreendedores, com as health techs presentes no evento de inovação da Eretz Bio. Estou agora aqui com dois médicos empreendedores, Guilherme Malaquias e o Vitor Bigelli. O Vitor é amigo das antigas, né, Vitor? Que eu vim encontrar aqui agora. E eles estão empreendendo numa startup super legal, a Aura. Aura com H no final. E o Guilherme vai contar um pouquinho o que é a Aura e qual dor ela resolve, Guilherme.
Então, como nós somos dois psiquiatras, essa parte você quis esconder, né, Lorenzo? Mas nós somos dois psiquiatras com especialidade, ampla experiência em comportamento humano. E desenvolvemos uma empresa que hoje a gente classifica como uma empresa de comportamento e ciência. Porque a gente consegue estratificar todo o risco que uma população específica determinada por um cliente apresenta numa intenção. Seja um risco de acidente, seja um risco cardiovascular, seja um risco de comorbidade com alguma alteração em saúde mental, que é um dos focos da gente, né? A saúde emocional, a saúde mental. A gente identifica precocemente alterações de humor através de algoritmo médico, num sistema que consolida todas essas ferramentas, para que a gente consiga direcionar para uma linha de cuidado precocemente e assim a gente consiga ter um resultado melhor com menor custo.
Ô Vitor, a última vez que eu falei com você, você era um médico lá do Hospital das Clínicas, da USP aqui de São Paulo, acadêmico.
Protótipo de médico, eu tava treinando para ser médico.
Você tava na residência. Eu e você éramos residentes e hoje eu te encontro aqui, cara, com a baita dessa solução, que bacana. Conta pra mim um exemplo, assim, um case que vocês prestam serviço, alguma empresa que compra o produto de vocês e pra que que serve?
Um dos cases mais emblemáticos é qual é o risco de acidentes para operadores de máquinas, quem transporta combustível. Então a gente calcula com algoritmos de decisão qual que é o risco de fadiga daquela pessoa, o risco dela ter apneia do sono. A gente cruza dados biométricos como pressão arterial, peso, altura, para calcular o risco da pessoa ter acidente. E a gente mistura também com dados de saúde mental, se o cara está deprimido, ansioso, se ele é mais impulsivo ou não, se está usando ou abusando de álcool e outras drogas, porque isso pode causar um impacto tanto para a empresa quanto para as pessoas e para o próprio sistema público de saúde, que é quem vai dar o atendimento a essa população que se acidenta.
Legal. E é um SaaS, um Software as a Service, que a empresa, o seu cliente, né, pelo que eu estou vendo, é B2B, Business to Business, é um Software as a Service, ele te paga uma mensalidade?
Ele me paga uma mensalidade, é um Software as a Service, mas também existe a possibilidade de ele contratar o serviço médico, que aí a gente vai rever os algoritmos e produzir um laudo com assinatura digital A1, para a empresa, o prestador de serviço, guardar como documento da ação que ele está fazendo na população dele.
Muito bom, isso reduzindo o custo e melhorando a saúde para o trabalhador, né? Então vocês trabalham diretamente com saúde populacional. Ô Guilherme, e uma solução que você comentou para ajudar os médicos no consultório dele, qual que é?
A grande parte da nossa experiência, não só, a minha parte, eu sempre visualizei muito isso como médico do trabalho, além de psiquiatra, né? Às vezes eu recebo laudos que são muito inconsistentes com a minha experiência como psiquiatra, porque eu vejo que o profissional do outro lado não teve a mesma formação, né? E não tem a mesma experiência que eu. Muitas vezes porque ele está num ambiente, está num espaço remoto, está numa cidade que não tem um profissional mais bem capacitado, ou a própria pressão das operadoras fazem que o atendimento seja muito rápido, não dê tempo, né, do profissional até capacitado de buscar o melhor diagnóstico. Tá utilizando a tecnologia e todos os protocolos, né, e as ferramentas validadas no mundo inteiro pela comunidade científica, a gente consegue otimizar esse atendimento, né, podendo fornecer para um profissional que não é psiquiatra, no caso, em alguma região, né, todo o diagnóstico e o protocolo de tratamento, podendo inclusive fazer acesso, né, por videoconferência médico to médico, como a gente pode também oferecer para um cardiologista uma ferramenta para que ele possa identificar traços, né, de rebaixamento de humor, por exemplo, na sua população, nos seus clientes, que tem N estudos no mundo que mostram quanto encarece o tratamento, né, de um paciente crônico com diabetes ou hipertensão, né, associado à depressão, e aumenta muito a mortalidade também, né, desse cliente dele.
Soluções parecidas e que já existem, você vê se eu estou certo, é, por exemplo, aquele teste de personalidade para a pessoa escolher a profissão dela. Ela preenche uma entrevista que tem uma validação científica e aquilo ali dá indicadores, eu devo ir mais para exatas, eu devo ir mais para humanas. Vocês têm uma base científica por trás de um software que entrega dados relacionados ao comportamento e à saúde mental do trabalhador, com o objetivo de economizar custos e melhorar a saúde do trabalhador. É isso? Consegui resumir mais ou menos?
Quase. Na verdade, como o sistema é um analytics, tá? Mas em vez de colocar dados, por exemplo, financeiros e dados de inventários, a gente utilizou como base de análise mais de 60 protocolos usados no mundo inteiro para diagnósticos, não só em saúde mental. Claro, como são dois psiquiatras, a gente tem um viés muito importante nesse sentido. Mas, por exemplo, tem a parte de qualidade de vida, tem a parte de identificação de alteração comportamental em jovens. Vitor pode me ajudar, porque ele é basicamente o researcher da companhia, tá? Mas, inclusive, hoje, aqui no evento aqui do Einstein, a gente recebeu uma pessoa que falou assim, eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, mas eu queria escalar isso. Eu falei, ótimo, a gente escreve ela no sistema, parametriza a linha de raciocínio e depois te fornece, né, a linha de cuidado que você está buscando, né? Então, a vantagem do sistema é poder escalar isso a baixo custo.
Ô, Vitor, e como que tem sido para você, cara, um médico com baita de um currículo, agora entregando o seu conhecimento, usando a tecnologia junto, né? Entregando o seu conhecimento através de tecnologia, mas continuando ajudando o paciente. Como é que está isso na sua cabeça? Como é que tem sido empreender para você?
Bom, empreender como médico já é um desafio, que a gente não foi ensinado na faculdade sobre isso. E como médico, a gente tem muito mindset de ficar na nossa clínica, atender nosso paciente, o que não gera escala e limita o nosso potencial de ajudar as pessoas. Então, meu desejo de empreender, além do negócio em si, partiu da constatação da desproporção do número de problemas que existem e do que a nossa mão como médico pode fazer. Então, como que eu traduzo para o mundo digital o raciocínio médico, a entrevista médica? A gente só consegue fazer isso via sistema. E nosso sistema, ele é uma plataforma, mas ele se comunica via plataforma ou via Bolt para dar escalabilidade. A gente tem uma situação assim que a gente critica no meio médico a questão dos médicos que vieram de Cuba, etc. A demografia médica que é mal distribuída. A gente não vai conseguir interferir nisso, mas a gente consegue, via tecnologia, buscar proativamente as pessoas que sem a tecnologia nunca teriam acesso a um cuidado de saúde. Então é isso que a gente está tentando enfrentar.
Perfeito, cara. É isso que é a grande diferença quando um médico ele toma a decisão de usar o conhecimento dele e entender da mentalidade digital para oferecer benefício para o paciente, né? Eu tenho certeza que vocês dois estão fazendo isso. Deixa seu contato aí, Malaquias, Instagram, LinkedIn, o site da Aura.
Olha, acho que Guilherme Malaquias tem poucos, né? Então, se botar Guilherme Malaquias, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no próprio Google. No Google, inclusive, vocês podem ver minha entrevista no Jô Soares, tá bem engraçada. Tá como psiquiatra e sexólogo. Mas a Aura, hoje a gente tá no aura.online, lembrando que é Aura com H no final, ponto online. Lá tem todo o conteúdo, a gente tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no Facebook, tá? E produzindo conteúdo psicoeducativo. Então, todo post nosso tem uma mensagem de autorreflexão.
Muito bom.
Bom, meu contato no Instagram é victor_bjelly, B-I-G-E-L-L-I. Vocês podem me acessar, é aberto, adoro conversar lá. Então, quem quiser bater um papo...
Manda um direct aí pro Vitor. Valeu, galera. Pessoal, agora eu tô com o Paulo Lira, lá de Brasília, né, Paulo?
Exatamente.
E ele vai contar pra gente o que, que a startup dele faz. Paulo, é startup BEM?
BEM, Comunidade de Saúde e Medicina Preventiva. Nós somos a startup lá do ecossistema de Brasília e nós estamos desenvolvendo uma solução que é uma alternativa aí aos planos de saúde e o atendimento particular. Nós queremos construir aí uma... Na verdade, estamos finalizando o desenvolvimento de uma plataforma que faz essa integração entre o profissional de saúde e as pessoas que procuram uma solução em saúde, não só no modelo tradicional, mas também que trabalha com foco em promoção de saúde e qualidade de vida.
Entendi. Você conecta, então, o profissional de saúde com o paciente. Exatamente. E com o principal objetivo de promover saúde.
Exatamente. Hoje a gente observa que quem faz essa intermediação da assistência de saúde no país é o SUS e os planos de saúde, né, que é o sistema suplementar, e você vê uma insatisfação por parte dos dois interessados, maiores interessados, que é o usuário profissional. Então a gente quer se tornar essa plataforma que melhora a experiência tanto dos usuários quanto dos profissionais de saúde.
E se eu sou um profissional de fisioterapia, um educador físico, um psicólogo, como é que eu faço para me cadastrar na sua plataforma?
Se você quer se cadastrar na nossa plataforma, você vai procurar o nosso comercial, né? Que na verdade a gente vai fazer uma seleção, né? Porque os profissionais que atendem pelo bem, eles têm um compromisso com a excelência e com uma solução de impacto social, né? Ou seja, a gente cria uma solução mais acessível às pessoas, não quer só focar apenas, não é só uma plataforma de divulgação de serviço, né? A gente quer realmente oferecer uma experiência diferenciada para esses usuários, e é por isso que esse profissional que procura o bem, ele quer oferecer uma condição especial, tanto no sentido da qualidade quanto na condição no preço mais acessível.
Legal. Então é a Startup do Bem.
Startup do Bem.
Qual que é o seu contato? Como é que acha a Startup nas redes sociais?
Se você quer conhecer um pouquinho mais do Bem, é só você acessar aí as nossas redes sociais pelo Instagram Bem Saúde Preventiva, ou então procurar no Paulo Lira no LinkedIn, tá? Que você consegue aí ter acesso a gente e conversar um pouco mais.
E o site da plataforma, qual é?
www.bensaudepreventiva.com.br.
Valeu, Paulo. Brigadão.
Valeu,
sucesso.
Eu que agradeço.
Pessoal, agora aqui com William Yanagizawa. É japonês?
Japonês, isso.
Eu tô aqui agora com o William da SenseMed e ele vai explicar pra gente a solução da SenseMed. O que, que é a sua solução?
A gente nacionalizou a tecnologia de aquecimento de pacientes por ar forçado. Basicamente, ele captura o ar ambiente, filtra, aquece e impulsiona até uma manta térmica descartável que está sobre o paciente. A gente tem 8 modelos de manta para os mais diversos procedimentos cirúrgicos. E a gente faz o combate da hipotermia.
É importante salientar isso, que um paciente, no momento operatório, uma das condições que agrava tanto o pré-operatório como o pós-operatório é o paciente perder calor, né? Isso. Então, prejudica todo o metabolismo, todo o sucesso da cirurgia. Então, você traz uma solução que ataca esse problema, que vai impedir que o paciente perca calor e que até transfira calor para o paciente, não é isso?
Quando a gente recebe o procedimento anestésico cirúrgico, né, recebe o procedimento de anestesia, a primeira função que a gente perde é de manter calor. O metabolismo do corpo cai, a gente perde a função de manter calor. Então, entrar com aquecimento forçado faz com que a gente evite complicações, né, da hipotermia. Então, complicações neurológicas, cardiovascular, né, do sistema nervoso central em geral, metabólico, como você comentou. Enfim, faz com que a gente reduza os casos de hipotermia. Eles acometem mais de 70% dos procedimentos anestésicos cirúrgicos. A gente reduz os níveis de infecções em 19%, a mortalidade em 31%, diminui a permanência nos leitos hospitalares em média de 2,6 dias, né, evitando as complicações da hipotermia. Né?
Pessoal, deixa eu traduzir aqui para vocês, é como se fosse uma manta, um cobertor, que ele coloca um ar quente, um ar aquecido, que é aquecido no momento do procedimento operatório, né? E essa manta, ela é estéril, né, William? Qual é a vantagem da sua solução para as outras que já existem?
São diversas diferenciais em relação à segurança do paciente, né? Segurança elétrica, né? E a parte de manutenção do sistema de aquecimento e da asepsia dentro do hospital.
Por que segurança elétrica?
Segurança elétrica porque, por exemplo, temos uma vantagem muito interessante em relação aos cobertores elétricos, porque eles estão em contato direto ali com o paciente. Então, geriatria ou pediatria, que tem incontinência urinária, estavam gerando problemas graves de queimadura em função do risco elétrico, né? O nosso sistema é de transferência de calor pelo ar aquecido, então é isolado, paciente flutuante, ele é isolado, então não tem esse risco elétrico. Em relação à transferência de calor a fluido, que é outra forma de aquecimento de pacientes, a gente tem uma grande vantagem em relação à manutenção, né? Nossa manta é descartável, então não tem o risco de contaminação cruzada, e a troca de fluido, esse fluido ele é muito interessante para troca de calor, só que ele não é tão eficiente, a área de contato é menor, a área de contato superfície do paciente é menor, e esse fluido, quando ele rasga, quando não é feita a manutenção correta, ele é de difícil asepsia dentro do centro cirúrgico, né? Então também gera um desconforto ali para o hospital e possivelmente para o paciente.
Essa sua solução já está sendo comercializada, como que as pessoas podem te achar, você está vendendo isso na internet?
O pessoal pode entrar no nosso site www.sensemed.com sensemed.com.br, sensemed com Y, e procurar a gente, né? A gente está no sul de Minas, com a fábrica aqui no sul de Minas, já autorizada, toda certificada, auditada, né? Com o produto acreditado Anvisa, certificado em metro, todo certinho para comercializar. A gente já tem uma comercialização ali na região, principalmente em função do pós-desenvolvimento, mas também já estamos atuando no Pará, né? Temos representação no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul.
Parabéns, William, parabéns para a SenseMed. Então, SenseMed é com S, S-E-N-S-Y-Med. Acessar o site para saber mais.
Muito obrigado, Lorena.
Pessoal, agora eu estou com uma big empresa multinacional, Johnson & Johnson, e com o Rodrigo Rodrigues e com a Lívia Barbosa. E eles têm um importante papel aqui hoje nesse hub de inovação voltado para a saúde, que é a Eretzbio, que é esse evento que nós estamos aqui hoje. Na hora que eu vi num espaço para startups a Johnson & Johnson, me chamou a atenção. Explica por quê, qual que é o papel de vocês aqui e como vocês fazem essa aproximação desses negócios de impacto na saúde.
Oi, Lorenzo, obrigado aí pelo espaço. Na verdade, a Johnson & Johnson, a gente constrói, né, sempre foi uma empresa inovadora, e a gente constrói, na verdade, um portfólio inovador dentro de todas as casas da Johnson & Johnson, seja a Janssen, que é farmacêutica, ou o setor de consumer, ou até de medical devices, através de cooperações. E essas cooperações podem ser até com uma cooperação acadêmica, passando pelas startups, chegando às biotechs, até com grandes empresas. E aí a gente tem diferentes instrumentos dentro de um programa dedicado à inovação externa, que se chama Johnson & Johnson Innovation. Dentro desse programa, a gente tem iniciativas que visam apoiar o desenvolvimento das startups, seja oferecendo uma mentoria ou um programa de treinamento, ou sendo um parceiro efetivo no desenvolvimento da solução, e é sempre apadrinhada por algum expert da Johnson & Johnson. Isso é muito legal. E a gente também consegue abrir conexão com todos os nossos parceiros. Todo mundo que faz parceria com a Johnson & Johnson se torna um parceiro dessa startup incubada, que é um programa sem amarras também, que é super legal. Não envolve equity, não envolve propriedade intelectual, não envolve obrigações de negócio. A gente tem também um braço de Corporate Venture, onde a gente faz investimentos, desde seed até série B e em diante. Nada é pequeno demais ou grande demais para o nosso Corporate Venture. E a gente ainda tem um braço de novos negócios para aquisições e licenciamentos. Tudo isso para as três companhias e dentro daquelas áreas que a gente considera as áreas prioritárias de interesse. E como você pode saber quais são essas áreas, no site dedicado para inovação externa, johnsonjohnsoninnovation.com, lá tem todas essas explicações, quais são essas divisões, quais são as nossas áreas de interesse e como a gente pode ser um parceiro para que essas ideias prosperem de projeto até mercado.
Muito bom, ô Rodrigo, e interessante porque é uma empresa, o JJ Labs é reconhecidamente um dos maiores hubs de inovação do mundo, né? E agora vocês com esse braço aqui no Brasil, olhando para as startups, olhando para os empreendedores, num evento como esse, fazendo essa aproximação. E a Lívia vai contar para a gente de uma novidade aí, que falaram para mim que é um furo de reportagem aqui, né, Lívia?
Oi, Lourenço. Então, a gente está aqui no terceiro Encontro Internacional de Empreendedorismo, Inovação e Saúde do Einstein, lançando o nosso novo desafio Johnson & Johnson Latin America. Então, como você falou, a gente tem 13 incubadoras J-Labs pelo mundo afora e elas estão de portas abertas para os empreendedores do Brasil e de outros países da América Latina. A gente sabe que os empreendedores da nossa região têm a mesma qualidade, a mesma capacidade de empreendedores do mundo inteiro e a Johnson & Johnson acredita nisso. A gente acredita que uma inovação pode vir de qualquer lugar. Então, eu e o Rodrigo, a gente está aqui hoje justamente para atrair esses talentos, esses empreendedores e levar eles para expandir e implementar a inovação deles globalmente, né? A Johnson é uma empresa que a gente tem operações em 175 países. Então, é assim, entrar para a nossa rede significa ter acesso a consumidores e pacientes realmente do mundo inteiro.
E como que, se alguém esteja nos ouvindo, quer inscrever a sua startup, qual que é a hora de se inscrever? Precisa já estar vendendo? Pode ser num modelo de negócio? Em qual fase vocês esperam inscrições para esse projeto? E tem um link, eu já aviso que eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast, mas filtra pra gente quem está apto a se inscrever para esse projeto.
A Lourenço está aberto para startups desde fase bem inicial, então numa fase de protótipo, uma fase pré-clínica, né? Então, como o Rodrigo descreveu, possível. São três áreas de negócio bastante diversas. A gente está apostando em saúde digital, a gente está apostando em dispositivos médicos, em terapia digital, em novas moléculas, em novos dispositivos. Então, assim, é uma gama muito ampla de oportunidades e a gente investe sim. Se o empreendedor já tem um primeiro protótipo, alguns primeiros testes, entendeu? Pode vir conversar com a gente, mostrar, óbvio, na primeira fase, nada confidencial. Então, se a pessoa já tiver uma patente depositada, isso facilita a conversa, isso facilita os próximos passos. Mas se não, também a gente pode pensar em outras maneiras de conversar. Então, realmente, a gente sabe que inovação na área de saúde é complexo, então a gente não espera e não apoia só os projetos que já estão em fase clínica já, né? Em fase muito avançada. A gente entende que é uma missão da empresa ajudar esses empreendedores a colocar a inovação deles no mercado.
E se vocês quiserem achar eles nas redes sociais, é Rodrigo Rodrigues e Livea, com E no final, Livea Barbosa, JJ, Johnson & Johnson Inovação, vocês vão achar eles e aí vocês trocam ideia com eles. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Valeu, Rodrigo.
Obrigado a você, Lourenço. Um abraço.
Obrigada. Até mais.
Pessoal, agora com Makoto Ikegami, também um nome difícil. Makoto, é japonês ou o quê?
É japonês, Lourenço, é japonês.
Makoto Ikegami tem uma solução incrível para quem precisa renovar as lentes, os óculos de prescrição, né, Makoto? Conta pra gente.
É, exatamente, Lourenço. A Lenscope nasceu da necessidade de resolver correção visual no Brasil. Então, 125 milhões de pessoas no país precisam de correção visual. E, por outro lado, uma grande parte dessas pessoas não tem acesso a lentes de qualidade ou paga muito por essas lentes. E o processo de troca de lentes é feito da mesma maneira que era feito no início do século, no final do século XIX. Né? São as mesmas ferramentas de 1890, a mesma metodologia, o mesmo modus operandi. Então a proposta da Lenscope é fazer com que essa troca seja muito mais precisa, com tecnologia, muito mais barata e muito mais cômoda. Você não precisa sair de casa para trocar as lentes do seu óculos.
E como é que eu faço? Eu estou precisando trocar a lente do meu óculos. O que, que eu tenho que fazer? Qual que é a minha jornada?
Você vai no site da Lenscope, lenscope.com.br, Lenscope de escola. .com.br. Chegando lá, você vai encontrar algumas opções. Se você tiver alto grau, se tiver baixo grau, se você precisar de óculos para multifocais. Uma vez clicando, para cada uma dessas necessidades, a gente desenhou uma jornada. Então, por exemplo, se você é alto grau, a gente vai perguntar o seu grau, vai dar orientações para você com relação à armação, a melhor maneira de você conseguir ter um bom resultado com suas lentes. E depois você no site mesmo faz a compra. Uma vez feita a compra, a gente vai pedir foto para você, foto da sua receita, uma foto do seu rosto, para as medidas são fundamentais para uma boa um óculos com correção de grau de precisão. A gente vai agendar uma data para coletar sua armação ou seu óculos atual, se você estiver em Rio, São Paulo ou Campinas. A gente monta a lente e devolve para você. Você não sai de casa.
E se eu quiser colocar na armação que eu já tenho? Vamos supor que eu fui no médico e meu grau mudou e eu quero colocar na armação que eu tenho já. Como é que eu faço?
Esse é um caso super comum. As pessoas reciclando as armações, sem precisar ter que ir, por exemplo, numa ótica, fazer uma compra casada, comprar uma armação também e tal. É super, é um dos principais casos de uso nossos. Pessoas que já têm um óculos atual, o óculos não tá velho, a armação tá boa e quer reutilizar. Outro caso muito comum são de pessoas que compram armações na internet, compram no Instagram, compram na Renner, na Zara, ou compram, por exemplo, na 25 também de março, Chili Beans. E aí querem colocar uma lente, né? Então uma boa parte da população já decupou essa compra, uma boa parte da população está atento para a questão de reciclar também. E a gente atende muito bem esses casos.
Muito bem, mas aí ela põe no correio e leva e manda para sua empresa?
Se for em São Paulo, Rio ou Campinas, a gente tem um serviço em que a gente vai até a casa do cliente, coleta a armação, ele agenda isso, e a gente também depois vai até a casa, o trabalho dele, e devolve o óculos pronto. Se você estiver localizado fora dessas cidades, aí o nosso serviço vai ser via correios.
Muito bom. Parabéns, sucesso para sua startup.
Lourenço, super obrigado, cara. Continua com esse trabalho fantástico que você faz aí, cara.
Valeu, brother. Pessoal, é animador, não é? Eu fico extremamente empolgado quando eu vejo várias soluções, vários empreendedores com brilho nos olhos tentando buscando resolver os problemas da saúde, porque isso abre novas possibilidades, novos caminhos. E quem ganha com isso, pessoal, é o paciente. Porque para que uma solução digital tenha sucesso, muito provavelmente ela terá que colocar o paciente no centro do cuidado. Eu quero deixar aqui o convite para você fazer igual o Fernando Leone, assinar nossa plataforma do Saúde Digital On Demand, se tornar premium. Você vai ter acesso ao nosso networking, conversar com as pessoas no nosso grupo e também ter a possibilidade de descontos nos eventos presenciais que acontecem aí pelo Brasil afora e juntar-se a essa mentalidade digital da saúde. Vem com a gente, o link está aqui na descrição desse episódio. E daqui 15 dias temos o Giro SD Parte 2, que é a continuação desse episódio aqui com as Health Techs e com os empreendedores da saúde. Antes disso, no próximo episódio, nós vamos bater um papo com a doutora Sangue Bom e como nós devemos cuidar primeiramente da nossa saúde física, da nossa saúde mental, para depois entregar saúde para os nossos pacientes. Fique ligado. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.